Senhora Presidenta, senhores senadores, senhora Presidenta, tem sido um constante no meu mandato defender os interesses do meu Estado, defender os interesses do Estado da Bahia, do povo da Bahia que aqui me colocou. Tive a honra de ser governador daquele Estado no período de 98 a 2002. Naquela época, implantamos o complexo industrial automotivo do Nordeste brasileiro em Camaçari, a indústria automobilística da Ford, que tenho a satisfação de dizer que foi um sucesso. Prevíamos que a Bahia dobraria o seu produto interno bruto, e isso está comprovado por informações da SEI, Coordenação de Contas Regionais. Em 2002, a Bahia tinha, de PIB total em valores correntes, 60 bilhões 672 milhões de reais. Hoje, ou melhor, em 2009, tinha 128 bilhões e 169 milhões. O PIB per capita do Estado, que era de R$ 4.525, valores correntes, passou em 2009 para R$ 8.913. Portanto, mostrando um acerto da política de desenvolvimento do Estado, gerando emprego e renda para o povo baiano, e a Bahia se destacando no cenário nacional como sexta maior economia entre os 27 estados da nossa federação. Claro que persistem as desigualdades sociais, claro que persistem os índices socioeconômicos ainda em desvantagem para o nosso Estado e, eu diria, senhora Presidenta, para toda a região do Nordeste brasileiro. Isso revelou o recente estudo do IPEA, que aqui eu falei. Mas nós sempre lutamos para que a Bahia crescesse, se desenvolvesse. E para qualquer Estado, assim como o Estado de Vossa Excelência, lá o Mato Grosso se desenvolva, sabe, Vossa Excelência, que é essencial infraestrutura. Se nós não tivermos infraestrutura, se transforma em gargalos intransponíveis para o desenvolvimento do setor produtivo, do setor privado. E o que eu venho tratar hoje aqui à tarde é exatamente essa questão. É que, lamentavelmente, eu não tenho visto nos últimos anos, nos últimos 8 anos, o desenvolvimento da infraestrutura do Estado da Bahia, nos diversos setores. Eu começo a relatar a questão dos aeroportos. Nós temos 60 aeroportos, 20 interditados. O aeroporto da capital, que é um dos maiores do país, o quinto em movimento do país, esse aeroporto nós ampliamos e o Estado participou com recursos próprios, junto com a Infraero, através do programa Prodetur, para que o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães fosse ampliado. Ele foi ampliado, inaugurado em 2002. Pois bem, já ultrapassou a sua capacidade. Nós ampliamos, prevendo um horizonte de 10 anos, quando ele estaria atendendo 5 milhões, 6 milhões de passageiros. Hoje já estamos atendendo 7 milhões. O aeroporto de Salvador já opera mediante slots. Tem que ter um momento certo de decolar de Salvador. Você não consegue decolar a hora que você deseja. Muito bem, aqui está o Jornal à Tarde noticiando. Aumento da demanda faz do aeroporto o principal gargalo para a Copa de 2014. E Salvador vai sediar. Nós vamos ter a honra de sediar como subsede, né, a eventos da Copa do Mundo 2014, jogos da Copa do Mundo 2014. Com a estrutura para receber cerca de 6 milhões de passageiros por ano, o aeroporto Luiz Eduardo Magalhães já ultrapassou sua capacidade e registrou no ano passado um movimento de 7 milhões de turistas. Segundo o levantamento feito junto à Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, o número de passageiros que utilizam o aeroporto cresceu 61% nos últimos 5 anos, levando em conta dado do primeiro bimestre de 2006-2010. Ou seja, temos que fazer algo com relação ao aeroporto de Salvador. É a construção da terceira pista. Recentemente, a Infraero disse que não pode ser feito e não vai investir na terceira pista. Inclusive, é um problema ambiental bastante grave, porque essa terceira pista seria sobre as dunas da Lagoa de Abaeté, que é única as dunas urbanas do país e são preservadas, e aterraria lagoas. Qual é a solução? O pior é que nós não sabemos. Quer dizer, os responsáveis, dirigentes pelo Estado, não apresentam a solução. Nós propugnamos que se faça um aeroporto na cidade de Feira de Santana, um aeroporto de carga, que possa, inclusive, de cargas, que possa, inclusive, servir de alternativa para Salvador. Assim como Viracopos é uma alternativa para o aeroporto de São Paulo. Mas esses projetos, entre você fazer a concepção, alocar os recursos e executá-los, demanda anos e nós não vemos solução. Aqui também eu leio sobre Vitória da Conquista esbarra em gargalos na logística industrial. Então, falei de Salvador, problema de gargalo no aeroporto. Feira de Santana, o aeroporto estava interditado até outro dia. E o que tem lá só atende aviação geral, não aviação comercial. Vitória da Conquista, terceira maior cidade do estado. Aqui está o problema do aeroporto. Os diretores da Associação de Indústria de Vitória da Conquista dizem que já alertam sobre o problema do aeroporto há mais de 5 anos. Só neste ano é que começou a mobilização do poder público para solucioná-lo. O Estado e a União já reservam verba para o desenvolvimento do projeto do novo terminal aéreo. Quer dizer, o projeto do novo terminal. E não se desenvolveu nada para atender o desenvolvimento de Vitória da Conquista. Se nós olharmos para Ilhéus, que é um grande polo também turístico da Bahia, onde a aviação comercial opera, há uma limitação por conta do aeroporto de Ilhéus, que precisa ter um novo aeroporto para o desenvolvimento da região de Ilhéus, Itabuna e toda a região cacaueira. Se olharmos para Porto Seguro, idêntico problema, um aeroporto que já não atende às necessidades daquele segundo destino turístico do Nordeste brasileiro, que é a cidade de Porto Seguro. Se olharmos para Barreiras, da mesma forma, Barreiras precisa de um aeroporto com capacidade de exportação, de importação, que é aquela região que é uma nova fronteira agrícola, assim como a cidade de Luiz Eduardo Magalhães. Então, essa é uma questão grave, a questão dos aeroportos. Mas não é só aí, senhores senadores, senador Antônio Carlos Júnior, vou lhe dar uma parte logo a seguir. Temos seríssimos problemas com relação aos portos baianos. E também não assistimos avançar. Aqui está o Jornal à Tarde também, na seção Economia, dizendo: Porto de Salvador é considerado o pior do país, com uma infraestrutura defasada e operando no limite da capacidade. O Porto de Salvador amargou a última colocação na pesquisa realizada pelo Instituto de Logística e Supply Chain, consultoria especializada em logística, que consultou 187 grandes empresas do país sobre o funcionamento de 10 dos principais complexos portuários do país. Único porto baiano voltado para o transporte de carga através de contêineres, o Porto de Salvador não possui capacidade para atender a demanda do Estado. Com isso, a movimentação portuária que deveria ser realizada em território baiano, gerando emprego, renda e serviços e impostos, tem migrado para outros estados. A Bahia vem perdendo 35% da sua carga, está dito aqui, segundo o levantamento do Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio. 35% dos produtos baianos exportados em contêineres são desviados para outros portos do país para chegarem ao seu destino final. Então, nós temos 3 portos públicos: Salvador, com esse problema; Aratu, sem investimento, sem modernização; e Ilhéus, idem. Eu, quando fui governador, consegui 2 portos privados para a Bahia. 2 portos privados. Um, o Moinho Dias Branco, do Ceará, que hoje opera, inclusive, carga de terceiros e cargas próprias na Baía de Aratu, e também um porto para Ford, que nós executamos pelo Estado e que foi concluído no ano de 2005 e que a Ford opera, foi um compromisso do Estado construir. Fora isso, não avançamos no setor portuário. Se fala no Porto Sul, se fala, mas sequer licença prévia ambiental ainda se conseguiu para a implantação do Porto Sul, que ficaria localizado entre a cidade de Ilhéus e a cidade de Itacaré. Então, assim é a situação portuária. Se olharmos para a situação ferroviária, idem. A Bahia é servida pela Ferrovia Centro-Atlântica, que foi concessionada para a... Exatamente antes era a Ferrovia Federal, que era a Rede Ferroviária Federal S.A., a RFFSA, foi feita uma concessão no ano de 1996 para a Ferrovia Centro-Atlântica, que hoje pertence à Vale. Mas há uma série de gargalos. Ela não se modernizou, ela não atende às expectativas da economia do nosso Estado. Essa é uma ferrovia que vem do sul, do sul, sudeste, ligando o Nordeste, atravessando todo o estado da Bahia, indo à cidade de Salvador, chegando à cidade de Juazeiro, na divisa com o estado de Pernambuco, e que não tem tido os investimentos necessários para atender a nossa economia. Fala-se, nós lutamos pela ferrovia Oeste-Leste, mas também ainda o edital de licitação para selecionar as empresas para o início das obras ainda não se deu, foi prorrogado para o dia 23 ou 24 de agosto. Entretanto, se não resolvermos a questão do Porto Sul, nós não teremos a ferrovia. Então, senhora presidenta, mais um outro gargalo da economia baiana com relação às ferrovias. Senador Antônio Carlos, uma parte.
Senador César Borges, esses assuntos sobre infraestrutura do Estado, tanto Vossa Excelência quanto eu, temos debatido aqui com muita frequência, advertindo a todo tempo as autoridades estaduais sobre as carências do nosso Estado em relação a portos, aeroportos, estradas, etc., etc., ferrovias. E o caso dos aeroportos e dos portos é gravíssimo, é extremamente grave. Nós temos o pior porto do Brasil, estamos perdendo competitividade em vários projetos, isso é inadmissível. E, no caso dos aeroportos, nós temos, Bahia é a que vai, Salvador que vai menos receber recursos das capitais que vão sediar a Copa do Mundo, 45 milhões, enquanto a dotação total é de 5 bilhões, nós vamos receber 45 milhões. Quer dizer, é um absurdo. A ampliação vai ser mínima. No aeroporto, nós vamos ter outra pista. Nós precisamos de outra pista. A pista não comporta mais. Quer dizer, a ANAC diz que não pode, que não vai fazer. E aí, como é que ficamos?
A Infraero, desculpe.
Não vai fazer, então. Como é que nós vamos ficar? No caso dos aeroportos do interior, Vitória da Conquista, eu cheguei a colocar 40 milhões numa emenda para o projeto do aeroporto. Simplesmente o governo do Estado não se mexeu para poder retirar os recursos. Então, lá está tá no orçamento da União. Mas ninguém se mexeu até agora. Quer dizer, nós estamos aqui reclamando e nada acontece. Então, esse é o governo da Bahia que se acha o suprassumo da gestão. É esse governo aí que perde projetos competitivos, não liga para a infraestrutura do Estado, não luta no governo federal por mais recursos, e nós estamos perdendo competitividade dentro do Nordeste. Então, esse alerta de Vossa Excelência é muito importante.
Muito obrigado, senador Antônio Carlos. Eu concedo ao senador Mário Couto também uma parte.
Senador Borges, primeiro eu quero dizer a Vossa Excelência da minha admiração por Vossa Excelência, principalmente porque demonstra um amor muito grande ao seu Estado. Todas as vezes que Vossa Excelência, raras vezes que Vossa Excelência não vai à tribuna, sempre está neste horário na tribuna, sempre lhe vejo falar e sempre preocupado com a Bahia. Eu quero aqui dizer, senador, que a Bahia recebeu muito pouco recursos para a Copa. Mas, olhe, pense num detalhe, pense no Pará. Que Vossa Excelência me vê também a reclamar pelo Pará. Se a Bahia foi contemplada com a Copa, com os Jogos da Copa, com 45 milhões, o Pará, que tem o melhor estádio de futebol, é o estádio olímpico do norte do país, não foi nem contemplado. E a governadora do meu estado, senador, é amiga do, se diz ela. Eu acho que o presidente Lula não confia mais nela. Mas pelo menos ou era, ou se diz, amiga do presidente Lula. Amiga do presidente da República. Nada contra Manaus. Manaus vai fazer um estádio olímpico. Belém já tem um estádio olímpico. Eu fico a pensar ver Vossa Excelência reclamar aí com justa razão. E nós? Estamos bem pior do que a Bahia. Meus parabéns mais uma vez, senador.
Eu agradeço Vossa Excelência, agradecendo ao Antônio Carlos Júnior pela parte. E vou encerrar, senhora presidenta, só um minuto para poder encerrar. Dizer o seguinte, essa é a nossa batalha constante aqui. Em recente levantamento, um site que foi levantou quantas vezes eu falei aqui e qual palavra eu mais pronunciei em 8 anos de mandatos, disparadamente, presidente Collor, foi o nome Bahia. Eu acho que é minha obrigação defender o meu estado. Foram mais de 500 vezes que eu pronunciei o nome Bahia. E vou fazer sempre o meu mandato um instrumento a favor do desenvolvimento do meu estado. É a maior economia do Nordeste. A Bahia tem mais de 35% da economia dos 9 estados nordestinos, somados. Não é? Nós somos a 6ª maior economia do país. Agora, se não tivermos realmente determinação e uma liderança firme no governo do estado para reivindicar e reivindicar o que é justo para o estado da Bahia, para que essa infraestrutura venha para a Bahia e venha para todo o Nordeste. Imagine no setor de rodovias, a BR-101 está sendo duplicada no Nordeste. Ainda não se iniciou a duplicação da BR-101 e não há recurso. E nós não podemos admitir que a BR-101 não seja totalmente duplicada no estado da Bahia, assim como a BR-116. Então, é essa luta por essa infraestrutura que eu farei sempre aqui. Por quê? Porque infraestrutura significa desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico significa geração de emprego, geração de renda, melhoria da qualidade de vida do povo baiano. Então, essa é a razão do meu pronunciamento e é a razão do meu mandato. E, por isso, estarei aqui sempre na defesa do interesse do meu estado e do seu povo. Muito obrigado, senhora presidenta.